podcast 4231 apresenta Fala Pouco com Vitor Gama.
Fala galera, tá começando aqui mais um Fala Pouco, o 15º Fala Pouco, que inclusive eu já tenho que começar explicando algumas coisas que são as seguintes. Primeiro, esse programa aqui é o programa mais mentiroso de toda a podosfera, porque toda vez que eu faço um Fala Pouco novo, eu prometo alguma coisa pro Fala Pouco seguinte, nunca cumpro. Então, enfim, esse aqui é um outro programa do nada que tá acontecendo. O próximo Fala Pouco, que é daqui a 2 semanas, que vai ser sobre o FM e já está gravado há mais ou menos um mês, eu vou me apresentar como o 15º programa, né? Porque na época era o 15º programa. A única coisa que aconteceu foi que Flamengo e Inter tinham outros planos no meio do caminho até o lançamento do FM no dia 24. Então, vai ser o 16º episódio, eu vou falar 15º, mas ninguém precisa se preocupar muito com isso não, eu já sei o que está acontecendo. Então, vamos aqui direto para os nossos convidados. Eu tenho uma semi-estreia e uma estreia completa aqui hoje. Vou começar pela semi-estreia. Por que semi-estreia? Porque estou ao lado de Coquinha, não ao lado, porque ele está em Porto Alegre, eu estou no Rio de Janeiro, mas estou ao lado de Coquinha, que já participou de vários programas do 4231, mas nunca do pior de todos, que é o Fala Pouco. Então, boa noite, Coquinha.
Fala, Vitão. Obrigado pelo convite. Infelizmente, não podemos estar juntos. Ano passado, a gente até teve, né, tomando aquela cervejinha gelada. Sim. De boa. Mas, vamos falar de muita coisa boa hoje, hein? Ou não, depende
do ponto de vista. Boa para quem, né?
Depende do ponto de vista de quem tá ouvindo.
Exatamente. Então é isso, Coquinha. Muito boa noite. A outra estreia completa, Roberto Malezon, grande amigo meu da vida, do colégio, e agora, graças a Deus, colega de trabalho também. Malezon, boa noite, se apresenta aí para quem não lhe conhece ainda.
Fala, Vitor, fala, Coquinha, boa noite a todos. Primeiro, um grande prazer aí estar participando do podcast, acho que eu já acompanho, já tem um tempo, faltava esse convite, né? Chegou até que enfim, amém. Tava rezando pra ele chegar e ele chegou. Hoje vai ser resenha boa sobre dança das cadeiras do técnico, que é sempre legal comentar, porque cada um fica, tem um que fica 6 meses, tem um que fica 10 dias, tem um que fica 1 ano. Esses treinadores malucos e principalmente as diretorias que não sabem o que querem.
Exatamente, e é um assunto que não acaba nunca, né, cara? Porque a cada 2, 3 dias ele se retroalimenta, porque toda hora alguém tá saindo, alguém tá sendo saído, ou alguém tá querendo sair, principalmente do clube, né? Então, hoje a gente vai falar, óbvio, de Coudé e Abel Braga, Domenech e Rogério Ceni, mas, sei lá, se o papo for para outros nomes e outros lados, também não vai ter problema nenhum. Então, começaremos aqui. Obviamente, Fala Pouco, meu programa solo, por quê? Eu queria um espaço para falar, sem ter que ficar ouvindo Julinha e Igor também, mas quem quiser acompanhá-los, principalmente as vozes deles, né? Tem aí os outros programas da casa, só descer o feed para baixo, procurar nas redes, que a gente troca essa ideia, a gente consegue encaminhar aí pro debate que você preferir ouvir, porque eu te garanto, a gente já gravou sobre todos os debates possíveis dentro do futebol na história. Então, vamos para mais um, que é começando com Coudé e Abel Braga. Coquinha, tenta me explicar de forma menos emocional possível o que significa não só a saída do Coudé de algo que é uma questão muito mais interna do clube, né? Isso é fato. Foi uma questão interna que ele pediu a demissão do Inter, do que algo em relação a resultado. E também o que esperar de inacreditavelmente. Eu esperava tudo de 2020, cara. Menos falar essa frase, que é Abel Braga no Internacional.
O tempo tem o programa mesmo?
Vamos 40 minutinhos, cara. Se você quiser falar os 40, beleza.
Mas para contextualizar, a semana foi bem movimentada aqui, né? Então os últimos 2 dias foram de muito trabalho, até buscando informação nesse caso. quando surgiu a tal proposta do Celta pro Eduardo Cudê. O Cudê chegou como... É, vamos lá, o Inter anunciou ele em outubro do ano passado, esperou por 2 meses, e aí ele chegou em janeiro para treinar essa temporada, e o Inter tinha uma situação política mais ou menos assim, estável, né? Tinha saído recentemente o diretor de futebol, antes do Cudê chegar, o vice de futebol havia saído, né? E foi o vice de futebol naquela época que tinha contratado ele, tanto que ele ligou para a direção e falou, pô, olha só, contratado por eles, e aí? E agora? O que acontece? Ele já chega no momento de saída, porque o cara que contratou ele já não estava mais. E naquela conversa, e aí a gente vai partir do ponto de fatos, assim, de informações que a gente tem. Falaram para ele que ele ia ter um Super Inter. Tá? É, o que é o Super Inter? A gente tentou questionar ele em todas as coletivas possíveis, mas ele não quis falar de maneira tão aberta. Mas aí a gente foi atrás de algumas situações. Bom, o que era o Super Inter? Era o Nacho Fernandes e o Arangues. Esses dois caras eram as promessas de contratação para o Coudé na temporada. Bom, veio uma pandemia, o Inter não conseguiu contratar, tentou o Nacho por muito tempo, ofereceu 7 milhões de dólares para o River, mesmo com toda a situação financeira, e não conseguiu.
O Nacho foi uma grande novela, né, do Inter.
Foi um novelaço, o Inter tentou muito, o Nacho de fato estava afim de sair, só que o River não liberou, depois ele renovou. Tal, mas ele era para ser o cara assim, do time do Inter, era para ser, ó, o Nacho é a tua contratação assim, para ser o dono desse Super Inter. E aí tá, veio a pandemia e aí tem mais um fator, o Coudé não ganhou nenhum Grenal, né? Foram 6 Grenais e ele não ganhou nenhum, o que aqui no Rio Grande do Sul, para muita gente pesa mais do que, sei lá, eu não vou colocar na mesma proporção, mas entre o teu time ser segundo do brasileiro e não ganhar nenhum Grenal, e ser o quinto do brasileiro e ganhar 4 Grenais, eu vou dizer que a maioria dos torcedores vai dizer que prefere ser o quinto do brasileiro e ter ganho os 4 Grenais.
Tá de sacanagem.
Tô falando. Vocês assim, quem tá aqui entende assim, que é uma loucura.
Eu odeio isso. Muito, eu odeio o Grenal. Eu odeio o Grenal. Mas vamos
tanto
lá.
Tanto é, pra quem for ler a nota de apresentação do Abel, tá? O que mais citam em 4 parágrafos é que ele ganhou muitos Grenais, é marcado por Grenais vitoriosos que ele teve, tá? Pra quem se atentar, a gente vai perceber os pequenos recados.
Isso aí lembra muito, pra quem é do Rio, era o que o Eurico Miranda fazia com o Flamengo. Era isso, meu irmão, era isso. O Vasco podia estar em 17º. Ganhou do Flamengo? Caralho, ganhou um ano. Acabou.
É, só que aqui é independente de quem for, presidente, treinador, é sempre assim. Sempre vai ser assim. E aí, o que acontece? Quando o Coudé não recebe o que prometeram para ele, e tem uma pandemia, e eu acho que aí a gente pode colocar, ó, isso aqui talvez o Coudé tenha exagerado. Só que é preciso fazer a leitura, tá? E eu, assim, eu não quero soar arrogante, mas muita gente não entendeu o espanhol do Coudé, tá? Então, vamos lá. Ele falava que ele tinha um grupo curto. Mas o que ele queria dizer com grupo curto? Ele não queria dizer em qualidade. Tanto que o grupo adora o Coudé. O grupo tá muito abalado com a saída do Coudé. Porque considerava que dava para ganhar um título essa temporada. É, quando ele se referia a grupo curto, é porque ele não tinha as mesmas características. A gente pode entrar em jogo aí. Saiu o Edenilson e o Patrick, os reservas eram o Nonato e o Praxedes. O Praxedes, para mim, vai ser um grande jogador. Mas nenhum dos dois tem característica do Edenilson e do Patrick. Então, acho que já começa aí. Depois tinha o D'Alessandro. Vamos lá, D'Alessandro 40 anos. É, não rendia mais. Se o Coudé tivesse o D'Alessandro de 2010, ele ia estar chorando que ia ser titular absoluto do Inter dele. E aí ele começa a falar sistematicamente desse grupo curto. Por que ele fala desse grupo curto? Porque ele sabe que a cobrança que ele tem internamente é de ganhar os 3 títulos, de competir pelos 3 títulos. E ele sempre frisa, ah, olha só, o grupo é curto, dá para ganhar título, mas eu preciso de mais 1 ou 2 reforços para a gente conseguir competir nas 3 competições. E aí okay, o executivo...
Posso te interromper?
Pode.
Rapidinho.
Pode.
Como é que a cobrança interna é para o Inter ganhar os 3 títulos, sendo que o Inter está há anos sem ganhar nenhum? Tem que focar em um e conquistar um. Se conquistar.
Aí vem o primeiro problema, viu, mano? Porque, assim, o Caetano e todo o Inter acreditam que o grupo é muito bom e que compete pelas 3. Tanto que na apresentação do Abel hoje, na qual eu participei, ele falou, não. Ele até usou uma frase que pra mim foi emblemática. Ele falou, não, meu grupo é muito bom, tem um número legal de jogadores. 28, dá pra fazer 2 times de 11 e 6 reservas. Pra mim essa frase foi bem emblemática porque... Foi claramente
ele falou
um recado. Isso aí pra mim foi claramente um recado pro que era o Kudê. Ele falou, meu grupo tem um número legal de jogadores. E aí ele falou isso e, bom, pra mim, a direta tá dada. A direta tá dada pro Eduardo Kudê. Então, saiu o vice de futebol depois do Alessandro Barcelos, que era quem dava respaldo pro Kudê, virou um candidato de oposição. Era o Kudê o grande carro-chefe do Alessandro, que agora é candidato de oposição. O Kudê perdeu esse respaldo e aí ele recebeu a proposta do Celta de Vigo. O Celta vai pagar metade do que ele receber no Internacional. Vai ser 65 mil dólares por mês, se eu não me engano, que ele vai receber no Celta, e no Inter ele recebia 170 dólares por mês. Então, assim, a versão dos dirigentes vai ser que o Kudê pediu para sair.
Uhum.
O Kudê abandonou o barco, vamos usar esse termo. A informação que eu tenho, e assim, a fonte é de fato boa, é que o Kudê só sai porque ele não tem respaldo. Se ele sentisse minimamente respaldado, a gente pode usar o exemplo aí, se ele tivesse respaldo, sei lá, do Miguel ou do Ramírez, nem para dizer o Gallardo, porque o Gallardo tá há seis anos e ganhou um montão de títulos. O Ramírez, que tá há pouco tempo no Del Valle, pouco tempo entre aspas, se ele tivesse um mínimo respaldo, ele ficava.
Se o Inter e o respaldo, tivesse... nesse caso do Ramírez, é tão grande que o lance dele com o Palmeiras é algo tão mútuo assim que ele só aceitava quando ele acabasse o trabalho dele lá, né? Porque...
Exato. Essa é a pergunta. O Kudê largou o Racing depois que encerrou o trabalho. Ele pode aceitar uma proposta no meio do trabalho, só acho que isso é natural, acontece. Mas por que que no Racing ele aceitou e só foi depois de terminar a temporada e no Inter não? Pra mim aí fica muito claro. O Kudê nunca saiu de um trabalho no meio. Então as coisas começam a explicar. Então é bem longa a história, acho que não deu 40 minutos, mas é uma história complicada de respaldo e de falta de respaldo.
Eu acho que basicamente a gente pode resumir grande parte dessas trocas de técnicos, né? Principalmente é porque o do Inter é muito emblemático, porque é o líder do campeonato, né? E é um time que, embora tenha perdido três peças principais dos 11 titulares, o elenco sendo curto ou fazendo dois times, como a Bel disse, são três titulares, né, cara? E qualquer três titulares de qualquer time afeta muito. Principalmente no elenco curto, como era de fato.
E três titulares que vinham muito bem,
seleção, né? São os dois de seleção, que são o Guerreiro e o Saravia. Mas o Bosquilha que era titular com ele.
Uhum. Então, assim... Além de não ter só o respaldo, também tinha um lance de tentarem bater nessa tecla do elenco não ser curto e não irem atrás de alguns reforços, assim, né? Não teve um lance assim, tipo, talvez de entenderem que o elenco não precisa de reforços?
Sim, por parte da direção, sim, a direção acho que não precisa. A direção acredita muito num elenco que briga pelas três. O Abel hoje falou, o elenco briga pelas três. Então, o que que acontece, tá? Minha impressão. Eu posso usar o exemplo do Sampaoli, eu posso usar o exemplo, vamos lá, do Ceni quando tava no Fortaleza, já que a gente vai falar sobre isso também. São caras com respaldo. O Sampaoli no Santos cobrava dia sim, dia também reforços. E não necessariamente o Santos contratava, mas ele tinha respaldo, assim, o Santos internamente até poderia falar, olha só, a gente não tem como, mas externamente nunca mostrou esse descontentamento. Sim. O Inter era direta atrás de direta, não vou chamar de indireta, não tem como chamar de indireta, era direta. Era um lado falava que o grupo era muito bom e o outro falava que, assim, o grupo é curto para ganhar as três competições. Então era o Ceni tem um respaldo muito grande, tinha um respaldo muito grande do Fortaleza. Então, o respaldo não necessariamente é os caras irem lá e contratar os caras que o Kudê quer. É minimamente na coletiva, talvez, pegar e falar assim, a gente está tentando trabalhar para isso e internamente conversa com ele. Mas é que a cobrança era dos três títulos. Então, acabava sendo um discurso assim, tem isso e tá obrigado a ganhar os três. Porque o Kudê sabia que se ele não ganhasse nenhum título, era ele que ia sofrer as consequências.
Cara, isso é megalomaníaco demais, cara. Que isso, cara? Essa é uma das coisas que me incomodam também. Eu acho que esse superdimensionamento, né? Que as pessoas... sei lá, às vezes não são nem os próprios técnicos, né? Às vezes as diretorias querem vender pro torcedor que o time vai brigar pelas três, o time vai ganhar, o time vai pra final e, cara... Às vezes não vai, né? E não tem problema, não é um ano ruim se não for campeão de nada, né? Ano ruim é você ser rebaixado, ano ruim é você ficar ali naquela zona do nada. Mas não é uma, é uma projeção irreal, pô.
Na minha opinião, o que eu acho que as diretorias, os treinadores, esse discurso, né, de que está brigando, né, de que tem alguma esperança, é justamente para dar ao torcedor a vontade de estar lá assistindo os jogos, agora não por conta da pandemia, né, mas de estar nos estádios. Então, acho que é principalmente por conta disso, porque esse discurso acaba ajudando o torcedor a ter algum fio de esperança. Né? Eu lembro de um caso, não vou citar o time, mas ano passado tinha um time, a diretoria, que já considerava como se fosse cair para a Série B. O planejamento interno já era de preparar os recursos para a Série B, como que vai ser a questão do direito de transmissão e tudo mais. E no final acabou que o time caiu, mas externamente o discurso, não, a gente vai, nosso objetivo é Sul-Americana, é evitar o rebaixamento e tudo mais, e no final a diretoria já esperava o rebaixamento.
É, mas o lance desse caso que eu tô falando foi porque o Coquinha falou que caso o Coudé não ganhasse nada, né, o que era mais fácil de acontecer do que ganhar alguma coisa, porque sempre é muito
nas
mais
costas
difícil
dele,
ganhar,
sim.
Ia na dele, isso aí é... Tipo assim, tá, não é um respaldo também. O cara não tá respaldado. Claro, é. Se ele tem que não, ganhar, ele não tá respaldado. Não, né?
Então... Ele sabia que não tava. Então, por isso que eu digo. Por que que no Racing, e ele teve discussões no Racing com o Milito, porque eu conversei com alguns colegas da Argentina, ele sempre foi esse cara que fala do grupo e tal. E como eu disse, o grupo gosta muito dele. Então, ele já tinha conversado com o grupo, ele explicou, ó, grupo curto, quando eu me refiro, é isso, isso e isso. Mas o grupo sempre gostou muito dele. Então, esse é o grande ponto. Por que que no Racing, que ele discutiu com o Milito várias vezes, teve rusga, por que que ele se sentia respaldado lá, preferiu terminar uma temporada onde ele podia ser campeão, ele foi campeão lá no final na Copa da Argentina, se despediu com o título, por que que lá ele ficou até o final da temporada e aqui no Inter, que ele tava brigando pelos 3 títulos, querendo ou não, ele conseguiu levar o Inter pra liderança do brasileiro, nas quartas da Copa do Brasil, que pô, ele enfrentou o América Mineiro agora, enfrentaria o América Mineiro agora, tem o Boca, que aí sim, bem mais complicado. Por que que no Inter, ele brigando pelos 3, ele ia aceitar uma proposta que era metade do salário dele para um time que há 2 anos briga pelo rebaixamento? Ele gosta muito da ideia de entrar na Europa. Isso é fato. Isso também pesou. Mas pesou ainda mais quando ele sabia que ele não tinha respaldo. Então, digamos, começa a cair no brasileiro, porque ele sabe que o elenco não é o melhor do mundo. Cai na Copa do Brasil, na Libertadores, ele sabe que era ele que ia pra rua. Ele sabe que era ele. Então...
E querendo ou não,
será que ele não tinha um pezinho atrás ali? Porque ele já falava que tinha um elenco curto. E aí já tinha um pezinho atrás de não acreditar que ia conquistar um dos títulos, né? E aí viu nessa oportunidade a janela que ele sempre quis, ir para a Europa. E como já não tinha esse respaldo, falou, é o que tem, e ele foi para lá.
E eu acho, sinceramente, assim... que ele, e conhecendo ele, assim, depois desse convívio nos 10 meses que ele teve aqui, ele tá muito confiante que dá pra ganhar um título. Mas não dá pra ganhar os 3. Sim. Esse que era o ponto. Sim. E por isso que ele falava, vou ter que escolher. Eu não tenho como competir nas 3, mas em algum momento vamos ter que escolher a competição. Tanto é que ele jogou a Copa do Brasil às 8ª com reservas. E aí as pessoas que falam que o grupo dele era tão bom, por que que elas criticavam quando ele usou reservas contra o Atlético Goianiense? Se o grupo era tão bom, não tinha que criticar. Se o grupo era tão bom, dava pra ganhar fácil. E ele conseguiu classificar com o time reserva nos 2 jogos. Então, assim, eu acho que ele tinha uma expectativa de que ele poderia ganhar uma Copa do Brasil, competir bem no Brasileiro até o final, mas não a cobrança de, tu vai ter que ganhar. Aí a gente tem um grupo pra ganhar as 3 e internamente também era esse discurso. Se externamente fosse a gente pode ganhar as 3 e internamente eles falassem, pode poupar, porque pode girar o elenco, porque a gente quer mesmo brigar por tal competição, beleza. Mas não era. O Inter colocou no orçamento que ia chegar pelo menos na semi da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, porque financeiramente o Inter tá com déficit de 40 milhões esse ano. E só tá 40 milhões porque conseguiu vender o Bruno Fux, que o Coudé colocou de titular assim que desembarcou, tirou o Moledo e colocou o Fux. Só tá com esse déficit menor porque vendeu o Fux por 8 milhões de euros. Então... Pô, ele também ajudou financeiramente o clube conseguindo botar uma peça para vender.
E, cara, sinceramente, essas projeções orçamentárias dos clubes que botam previsão de chegar à semifinal de duas competições que são, querendo ou não, complicadas, Eu acho que é muita ousadia por parte dos clubes, né? Porque, pô,
tem sorteio, é que... né? Pegou o Boca agora, e aí?
É, como é que você vai garantir que vai chegar na semifinal, botar isso que como fosse um dinheiro que vai entrar no clube? Não tem como.
É, eu fico sempre... É, essa do Kudê, cara, é muito louco, porque... Eu acho que eu tô um pouco malhezão também, né? Porque talvez o Celta tenha sido a oportunidade que nessa situação foi a melhor saída para ele, né? Porque não acredito também que ele fosse sair para ficar com as mãos abanando, né? E também talvez ele tenha pensado que não valesse muito a pena brigar e já tendo essa oportunidade na Europa, sendo um time que vai brigar para não cair. Eu acho que isso...
Eu vou dizer, não, vai brigar para não cair com ele, tá? Vai brigar, no mínimo, pela metade da tabela. O elenco não é tão ruim. O Kudê, pra mim, é nível Europa. De fato, é um técnico de nível europeu. Agora, entregaram ele dessa... Assim, ele só não decidiu ficar porque ninguém dava respaldo. Então, pra que ele vai se queimar ainda com todo mundo?
E o que a gente pode esperar de Abel Braga?
Do grande.
Só pra gente encerrar, fazer meio a meio. Já deu 20 aqui, meio a meio. Então, vamos fechar assim, com Abel Braga.
O que eu acho do Abel, tá? Eu acho que tem diversos roteiros montados, assim, pro Abel. Porque o Abel no Inter, eu acho que ele tem aquela aura diferente, assim, de qualquer outro... Se fosse o Abel no Flamengo, o Abel no Fluminense, o Abel no... O Abel no Inter é uma aura diferente. Vamos lá, sem comparar qualidade de treinadores. A chegada do Abel é muito parecida com a chegada do Renato no Grêmio quando sai o Roger. Trabalho que tava sendo bem feito, mas... Naquele, é claro que nesse caso do Inter não tinha, não estava num teto, no caso do Grêmio parecia que estava num teto com o Roger, mas ele chega para, e ele mesmo falou, ele vai para a base da conversa. Talvez ele vá manter muita coisa do Kudê e dentro da conversa ele consiga alguma coisa. Eu sinceramente, eu acho que não vai brigar. Sinceramente, acho que não vai brigar.
Não vai.
Mas eu, de fato, eu não descarto. A Copa do Brasil faltam 6 jogos e se a gente pegar... A chave do Inter, sim, com todo respeito ao América Mineiro, que tá jogando muito bem, o Inter tem toda a capacidade de passar pelo América Mineiro, aí do outro lado ainda tem Palmeiras e Ceará, tem toda a capacidade de passar pelo Palmeiras e Ceará, e depois tem uma final.
É, então, mata-mata é aquela loucura, né? Acontece.
O Renato chegou assim. O Renato estreou perdendo o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, ganhando os pênaltis, perdeu o jogo no tempo normal ganhando os pênaltis, mas ele chegou assim, ganhou mata-mata. Então eu realmente não descarto. E aí a direção ganha pontos com ela, direção, porque vai dizer, ó, ele pulou da barca, contratamos o técnico que ganhou. Então tem vários roteiros que podem acontecer. Pode acontecer que o Inter vá para uma derrocada e não classifique para Libertadores.
Cara,
sei lá. Pode acontecer.
Eu não consigo. Há muito tempo que eu não consigo concatenar no meu tic-teco aqui. Que o Abel Braga é capaz de fazer um trabalho decente, cara. Isso independe de quem ele é, porque essa desculpa de ele ser uma pessoa muito querida, ele não sei o quê, ele aquilo, isso aqui, beleza. Eu nunca vou ter problema nenhum com o Abel Braga, não odeio ele, mas ele não tem capacidade de fazer um trabalho decente, cara. De fazer um trabalho de pegar um time líder do campeonato e continuar. Não tem. Não existe.
Mas é que tá, ele não vai ter nem tempo pra mudar e botar da ideia dele, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Por isso que eu acho que tem um roteiro aí. Agora, depois
sei, cara,
mudar
mas eu
muito...
Não, sabe qual o problema disso? Porque qual é o lance nesse caso? Não tem tempo. Ninguém tem tempo, absolutamente. A gente vai entrar no Ceni daqui a pouco, também não vai ter tempo. Mas na hora que apertar, com o elenco curto que ele tem, ele não é o cara mais preparado pra tomar essa decisão, cara. E não é...
Ah, não.
Há 8 anos que ele não é esse cara, entendeu? Não vai virar de uma hora pra outra. Óbvio que tudo pode acontecer, né? A gente não sabe. O cara vai, pega uma loucura aí, ganha de todo mundo, bum, campeão. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil.
É por isso que eu digo, a aura Abel no Inter ela é diferente da aura Abel pra qualquer outro
com
lugar.
Com ele é sempre vendida essa aura, cara. Isso que me incomoda, sempre vendo
não,
esse
não,
papo.
Não, eu concordo muito, mas é que eu digo assim, o respeito e o respaldo que ele tem no Inter é maior que qualquer outro lugar, né? Que for trabalhar no Brasil.
Nossa senhora, isso me deixa doido. Fala, Malhado.
A torcida tá empolgadíssima com ele, por
Meu
exemplo.
Deus do céu.
Empolgadíssimo entre aspas, assim. Eu digo, eles confiam no Abel porque o Abel, o cara, ganhou o Mundial em 2006 com o Inter. Então,
gente, tem 14 anos.
Mas é aquela, é a hora que eu te disse, o Abelão voltou.
Cara, isso aconteceu antes do Malhozão falar quando o Carpegiani dirigiu o Flamengo em 2017. Falaram isso.
Não foi o que eu
entendi. Foi o cara que ganhou em 81. De Libertadores ele sabe, ele ganhou 30 e tanto, 36 anos atrás. Ah, tá de sacanagem, porra. Fala, valeu.
Não, o que eu acho bizarro, você tava falando de qual foi o último trabalho decente do Abel Braga. Eu tô dando uma pesquisada aqui no, na página dos técnicos, pra quem não conhece o Rotatividade dos Técnicos.
Aê, do faz jabá, moleque.
Fazendo aquele jabazinho, né?
Óbvio, pô, tá maluco.
Tô vendo a linha do tempo do Abel, né?
Uhum.
Cara, o último título que o Abel conquistou foi pelo Internacional, em 2014.
Esse trabalho ele foi bem até.
É, não, assim, saiu com 66% de aproveitamento, né? Foi campeão, mas desde então, cara... Passou pelo Al Jazeera, que teve uma temporadazinha lá. E aí no Brasil foi Vasco, Cruzeiro, Fluminense. Fluminense ele ficou quase 2 anos, não conquistou nenhum título, acumulou 6 eliminações. Então acho que o trabalho até foi duradouro, teve algum benefício no Fluminense. Mas depois do Fluminense acho que foi uma derrocada, porque... Principalmente, a gente lembra dos últimos trabalhos do Abel, né? E aí, quando você vai pegar o Flamengo, você vai pegar o Cruzeiro, o Vasco... Enfim, é só questão de lamentar um pouco essa derrocada, porque o Abel, querendo ou não, é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro.
Sim, com certeza.
Multicampeão.
Com certeza, isso sem sombra de dúvidas. Mas
eu acho que ele tem... eu acho que ele tem aquela questão de saber trabalhar com o elenco e tal, mas talvez ele não esteja a par do momento atual. E o grande reflexo disso são os resultados nos últimos trabalhos que ele teve. Ele pode dar certo no Inter? Ele pode dar certo, porque ele tem essa identificação, que é o que acho que já ajuda muito ele. Mas pelos últimos trabalhos, eu não confio que vai dar muito certo, não.
É, quando eu falei do...
Só pra contextualizar, Vitão, o contrato dele é de 4 meses até fevereiro. Uhum, porque como tem eleição, no final do ano, o contrato dele é só até acabar o campeonato.
É, e quando eu falei do último trabalho dele, eu tava falando do Fluminense até. Que ele foi campeão brasileiro em 2012, foi um trabalho de 3 anos, começou no mês de 2011, terminou no mês de 2013. Então, assim, era um trabalho excepcionalmente dele. Aquele do Fluminense campeão 2012, o time jogava muito, o time era bom pra cacete. Tinha o lance da Unimed, mas ele não tem nada a ver com isso, ele é o técnico, ele não é o dirigente. Então, ele montava o time com as peças que eram oferecidas a ele. Foi o baita trabalho dele, de fato, mas em 2012, entendeu? Eu acho que quando ele foi pro Flamengo, inclusive, no ano passado, era vendido isso. Primeiro que era vendido esse lance do trabalho dele, a segunda passagem, né? Ele saiu do Fluminense em 2013 e voltou em 2016, como a Lesão falou. Era vendido tipo assim, naquele time do Fluminense ele tirou leite de pedra. Não tirou, cara. Não tirou. O time era ruim e jogava mal. Não tirou leite de nada ali. Ele fez o básico pra não ser rebaixado e beleza. Só que eu não consigo, cara. Eu não consigo com o Abel Braga. Eu não consigo. Tem essa coisa de aura talvez funcione no Inter, porque ele sempre quis estar lá. Sempre quis. Desde o Flamengo. Ele falava que ele queria estar lá.
Ele falou que o Beira-Rio continua o estádio mais bonito do Brasil,
exatamente,
tá?
Exatamente.
Ele foi perguntado sobre isso.
Exatamente.
Foi perguntado?
Cara, então assim, beleza. Às vezes a motivação do cara muda, o cara, sei lá, acorda diferente, tem uma ideia genial e dá certo, sei lá. Mas não é a expectativa. Então, vamos ver o que acontece.
A tendência não é que dê certo, mas o futebol permite, dá pra colocar... Quem sabe na conversa ele manteve o que o Kudê tava fazendo e ainda brigou.
Mas é muito discrepante, cara. É muito discrepante.
Sabe? Mas é diferente.
Kudê pro Abel, enfim. Então vamos agora, né, pra uma saída que foi... Não acho que seja discrepante, porque discrepância, no caso, foi a chegada do Domenech, né? Foi totalmente discrepante em relação ao que a gente estava esperando dele. Mas... E eu acho até, em relação à saída do Kuté... A saída do Kuté, eu acho que ela pode ser tida como mais absurda. Porque absurda é uma palavra muito forte, né? Mais surpreendente. Embora não seja surpreendente, mas é mais surpreendente negativamente, né? Óbvio. Porque se o Kuté era o líder e saiu por N questões, por não ser respaldado e tal, o Domenech era respaldado, né? Até segundo momento, bastante. Tinha um respaldo ali da diretoria. Ele conquistou bons resultados, né? Não foi, tipo, ele não foi o que venderam com a saída, quando tentaram manter o Abel, né? Que ele era líder, que ele estava bem no... Foi campeão carioca, foi campeão da Copa Mickey, não. O Domenech conseguiu fazer um trabalho num espaço curto de tempo interessante, deixou o Flamengo numa posição muito confortável, se classificou bem na Libertadores, se classificou um pouquinho sofrido agora, né, diante do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas... acho que teve mais a ver com rendimento, né, propriamente dito, e até um pouco de... O santo não bateu, né, cara? O santo não bateu. Acho também que rolou um pouco de preguiça da parte da torcida do Flamengo, dos dirigentes do Flamengo, de tentarem manter o cara. Sei lá, é uma salada, acho que um pouco mais ácida do que a salada do Kuté, levando aí pra essa parte vegana do futebol, né? Mas... mas eu acho que é por aí, Maleza. O que, que você sentiu aí desses últimos momentos do Domi?
Bom, eu vou até compartilhar uma parte do que o Caê Mota, setorista do Flamengo aqui no GE, falou. Nos últimos dias ele participou bastante aí da apuração, publicou bastante informações relevantes. E o que eu acho assim, de mais fundamental é que o grupo dos jogadores não estavam convictos de que ia dar certo. Isso era uma coisa que já tinha sido falado desde o início, quando teve aquela derrota lá por 5-0 pro Del Valle, quando o trabalho dele foi questionado pela primeira vez. E aí que a gente começou a perceber que será que só por ser o auxiliar do Guardiola realmente ele é, né, essa bola toda? Eu acho que foi um tiro precipitado da diretoria do Flamengo, que fez uma aposta, tá certo, né? Tinha que fazer uma aposta, queria um treinador que tivesse um estilo ofensivo, encontrou, mas é aquele estilo ofensivo que é totalmente diferente do que o Jesus trabalhava, o que fez os jogadores não entender direito o que ele queria, né? Eu achei até complicado, porque pelos relatos que o Caê expôs nas matérias, às vezes o Domi ele não explicava direito como que ele queria que os jogadores fizessem, e os jogadores estavam acostumados a ter o beabá lá bem completo para eles só seguirem e serem orientados e serem corrigidos, coisa que não era muito bem feita pelo Domi, pela comissão técnica. E aí os jogadores meio que ficaram perdidos, e acho que a principal questão, né, que todo mundo levou em consideração, começou a fazer muita matéria, foi em relação à defesa, né? O Domi, é claro, com o elenco que tem à disposição, com os atacantes, os meio atacantes que o Flamengo tem, querendo ou não, não é uma missão tão difícil você armar um time para fazer tantos gols igual o Flamengo faz. Mas o problema foi a defesa, que ficou totalmente desregulada. É claro que a gente tem que lembrar que o Rodrigo Caio vem sofrendo seguidas lesões. O Rodrigo Caio é o principal zagueiro do Flamengo e ele faz muita falta. E com certeza o Domi sentiu muita ausência dele. A gente teve a grata surpresa do Natan, que veio quando o time não tinha praticamente ninguém, né, por conta da Covid, e veio, ficou, mostrou a qualidade. Eu acho que ele tem um potencial enorme para ser zagueiro, um estilo Juan mesmo, de ficar, virar ídolo no Flamengo. Mas eu acho que essa questão da defesa foi o principal fator. O Flamengo não pode levar tantas goleadas como levou, entendeu? Mostrou um sistema defensivo muito frágil, muito frágil. É, a gente publicou uma matéria na segunda-feira analisando a média de gols sofridos do Domi em comparação com os últimos 15 trabalhos. E o último que foi tão ruim, que foi pior, né, no caso do Domi, foi do Ney Franco, que durou 7 partidas em 2014. De lá para cá, ninguém teve um desempenho tão, né, desastroso assim na defesa. E aí é complicado, porque grandes times são formados por grandes defesas, né? Acho que os treinadores, quando eles chegam já arrumando a casa. Primeiro vão lá, arrumam a defesa, depois arrumam o meio-campo e depois vê o ataque. O Domi só focou ali no ataque e esqueceu da defesa. E aí o resultado foi esse. Acho que não tinha muito o que fazer, porque principalmente a diretoria e os jogadores não tinham muita convicção de que ia dar fruto.
É, e também rola algumas situações, né? São várias situações. Eu tô com medo de começar a falar e esticar muito tempo, mas vou tentar elencar aqui coisas que me incomodam com o partir do tempo. O Flamengo se vende como, né, esse clube planejado, esse clube moderno. Se vende assim. E de fato é, né? Economicamente, entendeu? Tem o centro lá bonitinho, paga os salários, tem uma grana, uma receita muito alta, enfim. Isso a gente sabe desde 2013, Eduardo Bandeira de Mello, pereréu, pereréu. E aí, cara, esse lance de escolha de treinador, o Flamengo é comum, assim. E aí parece que impacta muito, né? Mas é comum. O Flamengo é como qualquer outro clube em relação a essas trocas de técnico. E o Flamengo teve, usando essa página do Rotatividade lá do GE, que o Malezon falou, tava fuçando hoje para tentar entender como é que funcionava, né, um pouco a cabeça das diretorias, né, do Flamengo desde então. E aí, cara, acontece que o seguinte, até a chegada do Zé Ricardo, ali no meio de 2016, o Flamengo tava naquela de tentar medalhão, de tentar uns caras que fizessem um time jogar. Isso passou Luxemburgo, passou Ney Franco, passou Gustavo Borges, passou Muricy Ramalho. Muricy Ramalho só não ficou mais tempo porque ele provavelmente ia morrer à beira do campo de problema de saúde, enfim. Aí chegou o Zé Ricardo, campeão da Copinha, com moral. O time do Flamengo tinha muita gente da base, então ele ia conseguir fazer talvez essa transição, usar esses meninos, ter... A grande preocupação era se os caras do profissional iam respeitar ele, né? Porque ele tava vindo da base. No final das contas, foi um saldo positivo, assim, né? Ele saiu até com uma porcentagem boa, saiu com 62% de aproveitamento. Beleza. Diretoria entendeu que o trabalho não deu certo, ficou ali 15 meses, ok, faz parte, tá ali no ciclo, né, que a gente pode ter muito além do que é do futebol brasileiro. E aí veio o Rueda, né, e aí no Rueda, o caso do Rueda se assemelha muito ao do Jorge Jesus, né, que o Rueda veio, pegou ali aquele finalzinho de 2017, que disputou as duas finais, né, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas aí deu janeiro, veio seleção do Chile, beijo e abraço, foi embora. Aí o Flamengo não teve culpa, não tem o que fazer, né? Aí não pode botar tudo nas costas do time. E aí voltou pro surto. Carpegiani, né? Como eu falei, o Carpegiani, não sei o que, foi campeão em 81. Eu não consigo falar assim. Foi campeão em 81, vai ganhar em 2018. Não ganhou em 2018, não aconteceu absolutamente nada. E aí voltou pro Barbieri. Mesmo esquema do Zé Ricardo. E o Barbieri, ele fez um bom trabalho no Flamengo também. Ele conseguiu ajeitar o time, só que sofreu duas eliminações, né? E aí o da Libertadores pesou muito no Barbieri. Acabou que ele foi embora. O Dorival Júnior não teve o que fazer, porque era o contrato, né? Aqueles 12 jogos. E aí, nosso digníssimo Abel Braga. Então, assim, o Abel Braga, Jesus e Domenech, né? Vou adiantar para não ficar alongando muito. O Flamengo não tem muita noção do time. Nunca teve muita noção do time que tinha na época. Entendeu? Sempre tenta buscar uns caras e aí às vezes acerta sem querer, às vezes é um cara da base que sobe e dá certo, aí traz o medalhão que era o Abel Braga, que era escancarado, que ia dar totalmente errado, porque já não combinava com o time. vem o Jorge Jesus, que ninguém conhecia. Eu duvido que alguém da diretoria conhecesse o trabalho do Jesus. Só que o Jesus, meu irmão, veio e fez o que fez, né? E aí eu vou falar isso tudo por quê? A chegada do Domenech é a primeira que o Flamengo pensou no estilo do time. Pensou no que aquele técnico poderia agregar pro time como um todo, né? Então, traz esse cara com esse tipo de perfil de montar um time ofensivo, montar um time que fosse trazer algo parecido com o que estava sendo feito em 2019. E não vou entrar na seara do Jorge Jesus ter sacaneado o Flamengo ter ido embora um mês depois de renovar. Mas aí deu errado. E também a gente tem que entender que a pressão sobre o cara era muito grande, né? E seria para qualquer um. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se fosse o Rogério no lugar do Domi, ali no início do ano, porque a pressão em cima do Rogério agora é muito em relação ao Domi, né? Então o muro voltou a ficar baixo para ele, embora ainda esteja muito alto por causa do Jesus. Mas se fosse o Rogério no início do ano, seria uma decisão aparentemente mais acertada do que foi o Domi na época, em relação ao time, em relação à história dele, em relação ao que ele poderia trazer para o elenco?
Eu acho que sim, porque primeiro o Rogério Ceni, ele conhece os jogadores, né? Ele tem uma intimidade com a questão do futebol brasileiro que o Domi não tinha. O Domi chegou e botou o Pedro Rocha de volante num dos treinos. Então, o que mostra o desconhecimento dele por alguns jogadores do elenco e jogadores adversários. É importante você entender como os seus adversários jogam para poder montar as estratégias de jogo. Então, eu acredito que se o Rogério Ceni tivesse começado desde o início da temporada, desde que o Jesus saiu, eu acho que teria um trabalho melhor, porque o Rogério Ceni, ele já tem uma filosofia de jogo pelo menos mais bem definida, né? Ele tem também trabalhos, querendo ou não, mais, apesar do Rogério Ceni ter começado como técnico há pouco tempo, ter treinado poucas equipes, no Fortaleza, que é uma equipe mediana do futebol brasileiro, ele conseguiu conquistar título, né? Ele conquistou 4 títulos por lá. Então, eu acho que no Flamengo ele teria, ainda mais tendo o elenco que o Flamengo tem, tendo a estrutura que o Flamengo oferece, né? Tendo todo o respaldo da diretoria, eu acredito que, em comparação com o Domenech, que não conhecia o elenco direito, não conhecia o futebol brasileiro, teve a questão também da adaptação para um novo país, a questão da língua, então era uma aposta mais conservadora do Flamengo e no Ceni. Mas eu entendo também o papel da diretoria, que queria algo novo, queria um novo Jesus, né? Querendo ou não, você mesmo disse no início que o Flamengo fez uma aposta no Jesus, não se sabe se conhecia muito bem o trabalho de Jesus.
Cara, eu gosto de garantir as coisas, o Malezão, não conhecia, cara, não conhecia, tenho certeza.
Então, é sempre um que fala pro outro que fala que o cara é bom, mas tipo, assistir os jogos dele, ver qual é que ele era, acho também muito difícil. Então, o Flamengo queria um novo Jesus e é difícil você apostar e acertar sempre, né? Então, eu até entendo a diretoria, mas acabou que agora o peso veio todo sobre eles. Então, enfim, o Rogério Ceni vai ter muito trabalho por aí, principalmente para acertar a defesa. Mas, como o Flamengo tem um grande elenco e ainda está brigando por tudo, eu acho que tem chance de dar certo.
Essa parte da defesa, só para completar, eu acho que é legal do debate.
Ah,
porque
eu foquei tanto nos técnicos que eu esqueci do time, olha só que loucura.
O Domi já teve esse problema antes até, né? Ele tinha esse problema no New York City. Sim. O Daniel Miranda até fez um texto sobre isso. Mas para mim tem um ponto crucial, e que talvez o Ceni vá sofrer também, que o Jesus não sofreu, e aí é um problema a nível futebol brasileiro. Quantos jogadores são treinados para jogar na linha alta que o Jesus fazia? O que, por exemplo, aqui no Inter, o Cuesta sofreu até não dá mais em linha alta, o Moledo virou reserva, e o Fux foi quem melhor se deu nesse modelo de jogar em linha bastante alta, porque o zagueiro tem que ou o zagueiro é muito rápido para corrigir, né, qualquer lançamento nas costas, ou ele tem um senso de antecipação muito bom. E aí o Flamengo com o Jesus, ele tinha tudo isso na linha de defesa, né? Pô, Felipe Luiz, fantástico, acho que não precisa nem citar. O Rafinha passou a carreira inteira no Bayern treinando isso. O Pablo Mari, apesar de, enfim, vamos lá, não era o zagueiro que todo mundo conhecia, o estilo europeu sempre treinou muito isso, ele trabalhou esse conceito de jogo de linhas mais altas, e o Rodrigo Caio. Hoje ele tem o Gustavo Henrique, e eu não quero dizer que ele só ganhou porque tinha esses caras, mas eu acho que isso ajuda a ter um sistema quando a linha alta ali. O Gustavo Henrique não é bom em linha alta, o Rodrigo Caio é, e o Isla nunca foi. O Isla jogava de ala no Chile, jogou de ala grande parte da carreira e tinha uma cobertura legal que ajudava bastante ele. Então, esse vai ser o desafio do Rogério, inclusive. Porque o Rogério 2018 faz um time marcando alto do Fortaleza na Série B. Na Série A, esse Fortaleza é um dos times que menos rouba a bola no campo adversário, é um time que espera muito o adversário e busca contragolpes, mas aí não é bem, acho que, o que a torcida do Flamengo gostaria, né? E eu não sei se é o que a torcida, que os dirigentes do Flamengo pensaram. Então, é aquele dilema. Eu subo as linhas sabendo que meus zagueiros não são exatamente zagueiros para defender nesse modelo, ou eu baixo e não é exatamente esse modelo que todo mundo quer. Porque senão vai ficar um meio campo lá em cima, a zaga lá embaixo, e aí os caras também vão deitar e rolar. Então, eu acho que é legal a gente colocar isso em pauta, porque o Pablo Mari era muito inteligente, faz muita falta nessa linha, acho que o Natan ainda está evoluindo, e eu acho que é um projeto de zagueiraço mesmo, como o Mali disse, eu acho que é um projeto de zagueiraço, sim, que o Flamengo tem, é o Ramon no lateral esquerda, é idem, mas eu acho que as peças hoje não são as ideais para defender lá em cima, como talvez o próprio Rogério queira e como era o que o Domi queria. Mas, de fato, o Domi, para mim, o principal problema dele é a gestão de elenco. De longe, né? Sem estar lá dentro. Se o que falaram sobre... A gente tava, não lembro quem é que postou uma matéria no GE, não vou lembrar agora. Que falava que ele chegou no vestiário. E falou que não vai ser toda hora que vocês vão ganhar com sorte contra o River.
A matéria do Caê.
É, a matéria do Caê. Desculpa, nenhum jogador gosta de ser contrariado às suas conquistas. Independente de ter sido com sorte ou não. É a mesma coisa que o Setién fez no Barcelona. Diz que o Messi não tá gostando, então as portas se metem da casa. Perde o grupo em dois toques aí, né? Aí eles não vão acreditar mesmo que a tua ideia vai dar certo.
É, e esse lance da linha alta, né? Era um problema já com Jesus, assim. Tanto que o jogo do Maracanã, principalmente, do Atlético Paranaense e Flamengo, que o Flamengo é eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil, o Flamengo sofreu muito com o Rony e com o Nicão, principalmente porque Rony e Nicão estavam numa fase incrível, mas muito por causa desse início dessa linha alta do Jesus, né? E durante o trabalho todo dele, era um problema, né? Sempre foi. Só que foi isso, você teve a chegada do Felipe e do Rafinha e do Pablo Mari, que eram caras completamente habituados, e Rodrigo Caio, como é craque, ele se habituou a esse tipo de jogo também. Então, assim, é um problema que o Flamengo tinha, só que esse lance da zaga, a zaga, o sistema defensivo hoje em dia, principalmente no Flamengo, é o time todo, né? O time inteiro compõe esse sistema. No Domi era esquisito que não encaixava, cara, não tava encaixado. Nem por causa de um jogador ou de outro, assim, mas num todo... Tava muito desconexo. Tava muito desconexo. Lados,
né? O Bruno Henrique não volta tanto, às vezes.
É de tudo. E aí, assim, óbvio que.
Mas
as
é
falhas...
aquilo, é porque. Desculpa, falar, porque eu acho não, que o time não entendia o que ele queria e aí por isso ficava essa confusão. Uhum, né? Não sabia o sistema não era bem montado.
Uhum. E aí entra muita coisa, né? Entra esse lance da relação dele com os jogadores. Entra muito também, das vezes, os jogadores darem um corpo mole de palhaçada, que dá raiva no meio do jogo, que é inacreditável. Então, assim, é tudo deu certo pra dar errado, né? Só que como o ataque é muito bom, o Flamengo é um dos melhores ataques do ano, né? Um dos melhores ataques do Brasil.
Sabe quem era o treinador que ia manter o modelo do Jesus chegasse?
Quem?
Cudê.
Ah, que susto, pensei que você ia falar Abel Braga.
Azar do Flamengo.
Tava rindo já.
O azar do Flamengo é que o Jesus saiu, o Cudê já tinha escolhido.
Mas
Inter.
O Flamengo o não Cudê. Iria atrás do Cudê, Coquinha. Não iria, não iria.
Baixa.
Não iria. Não iria, cara. Não iria, não iria. Não
Mas
iria.
Eu achava que o Inter não ia ir também.
Mas não iria, cara. só iria atrás Vinícius do Coudet se ele
Vinícius
tivesse
Fernandes
hypado.
Postou em agosto. Vinícius Fernandes postou em agosto que o Inter deveria ir atrás do Coudet. Vinícius Fernandes é um visionário. Visionário.
Mas eu acho que o Flamengo não ia, cara. O Flamengo não faz esse tipo de escolha. O Flamengo vai no hypado. Jesus estava sendo ventilado em alguns times aqui do Brasil. Aí foi o que você disse. Alguém falou que era bom, alguém confiou, deu certo. O Coudet, cara. O Coudet, não
alguém
sei.
Alguém no Vasco, né? O Vasco tentou?
É, então, não
sei.
Ele
só foi porque o Vasco e o Galo tentaram e não conseguiram contratar ainda, né?
O Flamengo provavelmente foi... O Flamengo provavelmente tentaria o Sampaoli, né? Só que... Olha que loucura, né? Vou voltar no Abel Braga. No final de 2019? Tô me perdendo. Final de 2018. Isso mesmo. Antes do início de 2019... Flamengo e Santos estavam disputando quem teria Abel Braga como técnico. E o agora é o lance da Dilma, né? E o Flamengo ganhou, mas perdeu, porque ficou com o Abel Braga. Aí o Santos foi e pegou o Sampaoli. Então, ou seja, o Santos perdeu, mas ganhou, né? Aí depois o Flamengo perdeu e ganhou, né? Que trouxe Jesus.
Tipo aqueles drafts da NBA que o cara não pega o primeiro lá, mas o segundo era muito melhor que o primeiro.
Mas é por isso que o Flamengo não iria atrás de um Coudet, não iria atrás daquele BKSS, não iria atrás do Ramires antes do hype. O Flamengo não faz esse tipo de contratação. Não faz, não faz. Historicamente, não faz. Pode procurar aí, não faz.
Tem um desafio. O Ceni tem um desafio, porque tudo que eu sei assim, de bastidor do Ceni é de um cara que no Fortaleza ele tinha respaldo e também botava o dedo em tudo. Uhum. Ele chegou no Cruzeiro já chegou praticamente chutando o balde com o grupo. E nem digo que ele não devia falar assim, as questões do grupo, mas espera dar uma semana, duas para ir tirando aos poucos, né? Uhum. Não vai conseguir ganhar um grupo de futebol se tu chegar e já chutar o balde com uma semana.
Em relação ao Cruzeiro, eu acho que é um outro momento, né? Tanto do Ceni quanto do time que ele tá indo, principalmente, e também do que a diretoria fala dá pro cara de indicação, né? Porque o Ceni
não
vai chegar...
Não vai ter um ponto assim, não vai ter o grupo e a panelinha lá do Thiago, do Robinho, o Flamengo não tem isso hoje, é o que parece, né?
Exato.
Mas vai ter que cuidar, óbvio, porque ele vai ter que cuidar com o ego de todo mundo, é um grupo vencedor, é um grupo campeão, né? Não é um grupo assim, Fortaleza, que ele chegou num grupo desacreditado e transformou em campeão.
É, só pra gente encerrar aqui, que já estamos tirando aí um tempo longo do Malezão. A última coisa do Ceni é que eu acho que em relação ao Domi, o Ceni provavelmente vai ter mais respeito do grupo, já de antemão, né? Porque é o Rogério Ceni, querendo ou não, se ele fez um trabalho bom ou não no Fortaleza, se ele mandou mal no Cruzeiro, é um cara respeitado e ponto. O cara que ganhou absolutamente tudo como jogador, não tem o que discutir em relação a isso, né? Então, esse lance da relação dele com os jogadores, eu acho que já começa mais fácil por essa questão dele já ser um cara que terminou a carreira recentemente, né? Diferente de um Abel Braga, vamos voltar a falar dele, que terminou a carreira há muito tempo, é um cara que tá na história, tanto jogador como técnico, mas tá distante, né, desses jogadores atuais. O Ceni já é um cara mais próximo, né? Ele tava ali até pouco tempo. Então, acho que pros jogadores, nessa relação com o técnico, acho que fica melhor. Meus amigos, se vocês quiserem falar aí mais alguma coisa sobre o Coudet, Abel Braga, Ceni, Domi, fiquem à vontade, senão já encaminho aqui pro encerramento e a gente mete pronto.
Fazer o jabá, então. A gente gravou segunda-feira sobre o Coudet no Celta de Vigo já. Tá lá no meu RON, no podcast de futebol espanhol do Futre.
Os caras não
já
perdem.
Já falamos do Coudet. Caiu a pauta de Maduro, a gente grava sempre na segunda, o cara saiu na segunda, a gente sabia que ele vai pro Celta. Aí o de Maduro tá lá, já tá no feed. Tá,
então aproveita e continua. Já encerra aí, já dá tchau, fala pra te seguir, ou não também, né? Ver se não quer ser seguido por ninguém.
Obrigado de novo, Vitão, Malisson, e obrigado pra todo mundo que nos acompanhou. Quem quiser me seguir é @ Gabriel Corrêa lá no Twitter, barbadinha pra achar.
Verificado, mais fácil.
verificado. Obrigado. Só seguir lá no @ Gabriel Corrêa. No Futuri é @ Futuri FC. Só seguir a gente. Então, um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Até o Vitão me chamar em mais um aí.
É isso. Malezão, meu querido. Muito obrigado por ter participado. Desculpa, tomei mais do seu tempo aí do que eu tinha prometido. Mas falar de Flamengo e técnico sempre demora muito porque é só desastre.
E nem a direção do Inter com o Coudet. Prometeu e não cumpriu.
Então isso, valeu, tranquilo. Meu irmão, muito obrigado. Faz seu jabá aí também, fala do seu trabalho também, pra galera te seguir.
Não, eu que agradeço primeiro pelo convite, acho que o papo foi bem legal, acho que conseguiu render bem. Espero que a galera tenha usufruído desse tempo usado aí para poder escutar um pouco da gente, da nossa resenha. Mas quem quiser acompanhar, tô sempre publicando matéria no GE.globo, o próprio Vitor também publica de vez em quando.
Graças
então,
a Deus.
Quem quiser acompanhar lá, e também pode acompanhar pelo Instagram, que eu publico sempre material por lá. É Roberto Malezon.
É isso. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Obrigado demais, Malezon. Quem ouviu aí até o final, muito obrigado também. Sigam a gente nas redes sociais, 4231. Não precisa me seguir, não tô querendo muito seguidor, mas o Igor tá no foco de virar blogueiro, então vai atrás do Igor Roale, arroba dele, ele quer ganhar mimos. E é isso, minha gente. Próximo Fala Pouco sai aí logo no dia 23, um dia antes do lançamento do Football Manager 21. E é isso, minha gente. Um beijo e até a próxima. Valeu!